Olá, meu amor! Seja bem-vinda à segunda temporada do Mais de Dois Cafés, o seu podcast para a hora do cafezinho. Nessa nova temporada, eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz na primeira, mas a grande diferença é que eu vou fazer isso na companhia dos meus amigos, exatamente. Vou trazer eles aqui pra gente bater um papinho bem leve, descontraído daquele jeitinho que você já conhece. Vamos pensar na vida junto e, claro, dar umas risadas também, conversando com as pessoas que a gente mais gosta. Muito fofo, né? Enfim, bora pro episódio. E aí, caralho? E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada, tá bom? Começamos aí em grande estilo com o Pedro, meu amigo, falando um monte de bobagem sobre bebedeira e sobre perrengues de balada. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi divertidíssimo gravar esse episódio, porque realmente, assim, são conversas que a gente tem em volta e meia, bares da vida, etc. Algumas das histórias eu tava junto, então foi assim, dei muita risada. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse novo formato de bate-papo, convidados e tal, eu ainda tô me habituando. Não sei, tá bom, se tá fluindo. Pra mim tá fluindo normal. Eu tô adorando. Eu espero que pra vocês aí, na hora de ouvir, também esteja. Tá bom? Então vamos seguir aqui. O segundo episódio você já viu aí. Hoje a gente vai falar sobre livros e leituras. E eu chamei ele, o meu amigo mais culto, mais lindo, mais fofo, mais querido do mundo, Eduardo Barreto. Amigo, seja bem-vindo. Como você tá?
Oi, amigo. Tudo bem? Pô, obrigado. Eu tô ótimo. Tô muito feliz em trocar com você aqui, né? Em contar e ouvir histórias aqui. Obrigado pelo convite de novo.
Ai, maravilhoso. Não tinha outra pessoa pra eu convidar pra falar sobre esse assunto. O Eduardo, ele é jornalista, né, amigo?
Uhum.
E ele escreve muito bem, obviamente, né? Eu acho que ele gosta de escrever também, não sei. Eu espero que goste, porque senão ele tá na profissão errada. Mas... E ele também é a pessoa que eu conheço que mais lê livro e tal. A gente já se emprestou vários livros. Na verdade, eu acho que só ele me emprestou livro. Acho que eu nunca te emprestei nenhum livro, né, amigo?
Não. Você já me indicou, assim. A gente já falou muito, mas emprestar, não.
Sim, não só o Eduardo, aliás, até a irmã dele, a Carol, também já me emprestou livro. Então, se você é aqui de Brasília, está precisando de algum livro emprestado, aí a família Barreto é uma ótima pedida.
Estante virtual.
Exatamente. Amigo, então, já que o assunto é livros e leituras, eu queria começar com uma pergunta bem básica. Eu queria saber se você sabe ler. Zoeira. Mas eu queria saber se você está lendo algum livro nesse momento.
Cara, acho que eu nem sei ler direito, na verdade, né? Acho que a gente tem muito a melhorar pra ser um bom leitor, assim, né? No momento, eu tô lendo um livro de não-ficção, que é o Raízes do Brasil, que é um livro bem clássico e tal. E aí vocês podem pensar, nossa, mas que chato, né? Ficar lendo Raízes do Brasil. É porque o que eu faço é, eu sempre intercalo um livro de ficção e um livro de não-ficção, meio que. Pra eu sempre ter vontade de ler um dos dois. E aí, o Raízes do Brasil, ele demanda um pouco, né? Que é um texto meio antigo e tal. É quase um estudo, assim. E aí eu percebi que vários livros de ficção estavam indo e o Raízes do Brasil estava paradinho. Senão, eu preciso acabar isso para passar para os próximos. Então, eu tô lendo só esse, espero acabar nos próximos dias.
Você tem essa noia de ler um livro até o fim para poder começar outro? Ou você consegue ler dois livros ao mesmo tempo? O que você faz?
Eu sempre gosto de ler dois ao mesmo tempo, assim, e aí de temas bem diferentes. Geralmente é um de ficção e outro de não ficção. Então, uma coisa de história, de política. Mas, por exemplo, se forem dois de ficção, eu gosto de temas bem diferentes. Então, por exemplo, um vai ser um livro, um romance que se passa em um navio pirata e o outro um romance que se passa nos dias de hoje no Brasil, assim, tá? Pra ser histórias bem diferentes e eu ter vontade sempre de ler alguma, pra não enjoar mesmo. Mas eu leio dois sem problema, é bem tranquilo, assim, não tem nenhuma dificuldade. Mas sempre gosto de ler dois.
Nossa, amigo, engraçado, porque você é pisciano, né, igual eu. E eu não tenho a menor condição, não tenho um pingo de intelecto pra ler dois livros ao mesmo tempo, amigo. Horrível. Pra mim não dá, meu cérebro para de funcionar, mistura tudo. Como que você desenvolveu essa técnica? Me ensina, pelo amor de Deus.
É, eu acho que se você lê um de ficção e um de não ficção, fica bem mais fácil, porque acaba que o de não ficção é uma coisa, é quase um estudo, assim, né? É uma coisa que você usa pra se informar. Então, por exemplo, eu tava lendo uma série sobre a ditadura, então são coisas muito, né, muito factuais.
Uhum.
E aí no outro de ficção você vai ter personagens, histórias, enredos. É, então, eu sempre uso isso, um de ficção e um de não ficção, pra não misturar. Mas sabe, que se você estiver lendo dois romances ao mesmo tempo e com uma temática parecida, aí vai confundir mesmo. Eu nem me arrisco a fazer isso. Então eu uso essa estratégia, assim, pra tentar dar certo.
Nossa, arrasou.
Mas o objetivo é, sei lá, se eu penso que se eu estiver lendo só um livro, eu posso chegar num dia e falar, ah, mas eu já li ontem, não quero saber, quero uma coisa diferente.
Entendi.
Aí eu vou tentar ver uma série ou ver um filme. E aí se tiver outro, eu falar, ah, bom, mas tem outro livro que é totalmente diverso. Acho que é uma, sei lá, uma estratégia pra sempre querer ler um dos dois livros, assim, e funciona.
Chique.
E depende da fase, né, que você tiver. Você falou da fase, né, do último episódio do podcast. E tem fase, né, tem fase que você quer ler, você quer mergulhar no romance, tem fase que você quer ler sobre a história do, sei lá, do seu país.
E tem fase que você não quer ler nada. Você tem essa fase, amigo, de não querer ler nada?
Tenho. Que você chega meio cansado do trabalho e você só quer ver televisão, alguma coisa assim. E eu tenho, mas no, depois de um tempo, assim, eu... Assim, faz uma falta a leitura, né? Eu não consigo ficar muito, muito tempo sem ler, porque... sei, me faz uma falta. Depois a gente vai falar, né? É um ritual, um certo hábito, assim, que me faz muito bem.
Sim. Ah, amigo, você é tão fofo. Eu tô aqui olhando pra você e tô com um sorrisinho na cara. Te amo. Próxima pergunta. É, amigo, você sempre leu muito? Tipo assim, na infância, no colégio, aqueles livros do vestibular e não sei o quê, livro do pai, sei lá. Enfim, você aí que tá me ouvindo, não sei qual é a cidade que você tá aí. Não sei como que era na sua época de entrar na faculdade. Aqui em Brasília, tinha o PAS, aquele processo seriado, que você faz 3 provas no ensino médio e tal, e aí cada ano tem as leituras, né? Tem os livros obrigatórios daquela prova, daquele ano e tal. E eu lembro que pra mim era um terror nessa época. Eu nunca fui... Na verdade, assim, até hoje eu não me considero um grande leitor. Não leio tantos livros quanto eu gostaria. Mas naquela época era pior ainda. E, tipo, não conseguia ler todos os livros das provas e tal. Ah, achava um saco. Não sei se é só o fato de que era obrigatório, mas enfim. E na infância também eu lembro que o que eu mais lia, ou o que eu só lia, eu acho que eu só me lembro de ler Gibi, sabe? Da Turma da Mônica, que é tudo. Eu amo. Parabéns, Maurício Souza. Obrigada por tudo. Mas livro mesmo, eu só fui desenvolver um pouco mais de hábito de leitura, só agora na fase adulta. E eu queria saber de você, se você sempre leu muito, assim, na infância, adolescência e tal, ou se é mais de agora.
É, eu sempre li muito na infância e acho que na adolescência, universidade, com a rotina mais atribulada, a gente tem menos tempo livre e acaba lendo menos. É, então, acho que eu queria retomar esse hábito de mais novo, assim, quando eu lia mais. Eu sempre gostei muito de ler, né, no começo, gibis, livros com desenho e tal.
Sim.
Na minha segunda série, quando eu tinha 8 anos, teve um dia que a gente foi lá com a professora para a biblioteca da escola, para apresentar a biblioteca e tal, e eu já achei aquilo máximo, né? Porque depois eu vou falar, a gente vai falar disso, que é essa coisa do ambiente, para mim é muito importante. É, biblioteca, livraria, são ambientes que eu poderia passar o dia, assim. Bom, aí a professora ensinou como é que aluga o livro e tal, tem que devolver na data. E aí, um dia antes de sair de ir pra casa, de ir pra pegar a van, eu fui lá e peguei um livro. E eu, como eu tinha 8 anos, era muito livro de desenho. Tinha aquela série, se você lembra, chama Quem Tem Medo. E aí era assim, Quem Tem Medo de Água Viva?
Uhum.
Quem Tem Medo de Dentista? A série pegava medos de crianças e fazia um livro sobre isso de uma forma leve, meio que mostrando que o dentista, no final, né, enfim, você podia lidar com aquilo, meio que lidar com os medos das crianças. Então era Quem Tem Medo de Escuro, era bem infantil mesmo, Quem Tem Medo de várias coisas, de prova. E aí eu pegava esses livros, era um livro com muitas ilustrações e tal, devia ter pouco texto, na verdade. E como tinha pouco texto e eu, né, tinha muito tempo livre de tarde, eu lia todo dia, assim, eu lia um livro por dia e eu sempre ia devolvendo e pegando. Às vezes eu pegava mais de um e tal. E era uma coisa muito leve, não era uma obrigação.
Sim.
Porque era realmente divertido. E era assim, eram livros que falavam comigo, porque, né, eu tinha muito medo de várias coisas, né? Como toda criança.
Eu ia perguntar se algum desses livros que você leu tinha algum medo que você realmente tinha e você realmente deixou de ter esse medo.
Cara, eu acho que o primeiro que eu peguei, pelo menos, foi Quem Tem Medo de Água Viva, porque eu tinha sido ferido, assim, recentemente, naquela época, por água viva 2 vezes, assim, numa série meio recente.
Meu Deus!
É, na praia, uma na coxa e outra no pé. Então era uma coisa muito... Tava recente, tinha até cicatriz.
Nossa, amigo!
É, e aí foi isso que me chamou a atenção. atenção na prateleira e, nossa, Água Viva, quem tem de Água Viva? Eu fui ler e era um, não me lembro direito, mas era algo muito lúdico, né? Muito, muito leve, né? Pra crianças mesmo. E sim, aprendi, poxa, a lidar melhor que eu era e sou alguém talvez muito medroso, assim. E aí, eu comecei por esses livros, assim, que era o que eu achei na estante e comecei. E lendo todo dia, devolvia, pegava, ia na biblioteca rapidinho. E aí parti pra outras séries e tal, com muito desenho, né? Porque eu tinha 8 anos. E aí chegou um momento, acho que no fim desse ano, no ano seguinte, que eu fiquei sabendo que eu... E aí, assim, isso era no colégio de ensino fundamental, então, da primeira ou oitava série. E aí eu fiquei sabendo que eu era o aluno que mais tinha pegado livros em toda a escola, assim.
Meu Deus, amigo.
Porque, claro, eu ia lá todos os dias e pegava um ou dois livros. Quem é um maluco pra fazer isso, né? No ensino fundamental. E aí... No dia que anunciaram isso, teve tipo uma... Não é uma cerimônia não, mas eles chamaram... Eles fizeram um muralzinho lá, mó bonitinho, com as pessoas que mais tinham pegado livro e tal. E aí, quando eu tava, levaram minha turma pra lá. Só que nesse dia eu tava com febre, eu tava meio doente, assim, asma, febre, sei lá. E aí eu faltei esse dia.
Ai, não acredito.
Mas foi até muito bom, porque eu ia ficar morrendo de vergonha, assim. E aí depois me contaram, meus amigos, tipo... Caramba, você tava lá no topo do mural.
Você pegou 3.975 livros. Você leu todos os livros da biblioteca, parabéns. Meu Deus.
Você zerou. E aí tinha esse mural e era isso. Aí eu pensei, nossa, aí eu meio que. Porque pra mim era uma coisa muito natural. E aí eu pensei, nossa, eu realmente tô pegando bastante livro, acho que é uma coisa que fala comigo, né? Uma coisa que eu gosto mesmo. E aí, então, eu sempre li muito a partir daí, séries infantis, enquanto juvenis e tal. Então eu lia muito na minha infância e adolescência e a vida adulta no comecinho. Eu parei e tenho que me vigiar, assim, pra sempre ler. Porque é uma coisa que me faz muito bem mesmo, assim. E é isso, começou com uma coisa muito natural. Ninguém me recomendou ou falou pra ler. Eu lembro que minha mãe, quando a gente era pequena, assim, a minha irmã, a gente ia... Eu lembro perfeitamente, a gente foi numa livraria, eu acho que no Parque Shopping, que era, enfim, meio que o principal shopping, assim, da cidade, pra comprar um presente pra alguém, com um tio nosso, alguma coisa assim. E minha mãe falou, está numa livraria, vocês podem pegar o livro que vocês quiserem, eu vou comprar. E aí eu fiquei assustadíssimo, né, porque eu nunca tinha ouvido isso, né, dos meus pais. Ah, escolhe o que você quiser e que não tem problema que a gente fale e tal.
Geralmente é sempre o, não, na volta a gente compra.
Na volta a gente compra, exatamente. Ou assim, não, isso não precisa não. E ela falou que vocês, qualquer livro e tal. E eu lembro que esse dia eu peguei um livro e tal.
Você lembra qual foi?
Não vou lembrar qual foi. Mas provavelmente era um desses livros.
Sim. Amigo, eu tô muito impressionado com a sua memória. Ok, você acabou de falar que não lembra qual foi o livro. Mas isso que você contou quando você tava na segunda série, o título do livro e que você tinha se ferido com água viva, não sei o que, se queimado e tal. Eu tô chocado, porque, mais uma vez, você é pisciano, eu também sou. A minha memória é de mosquito, amigo, eu não lembro... Eu tô com uma pilha de livros aqui do meu lado, que eu botei justamente pra gente, em algum momento, eu ir pegando os ganchos, porque eu tenho certeza absoluta que eu não ia lembrar nem dos livros que eu li, entendeu? Ontem, não que eu tenha lido ontem, mas enfim. E eu tô chocado com essa história. Aí eu ia te perguntar justamente isso que você falou da sua mãe, assim. Porque eu, por exemplo, eu fui criado só pela minha mãe, e a minha mãe sempre trabalhou muito fora de casa. Então, assim, eu mal via a minha mãe lendo, entendeu? Tipo assim, a cena da minha mãe abrindo um livro pra ler. Embora, na minha casa, sempre tivesse muito livro, assim, da minha mãe, sabe? E aí eu ia te perguntar justamente isso. Você acha que teve alguma influência? Se teve alguma coisa que te levou a começar a ler e tal, que você lembra, que você percebeu? Mas aí você já contou essa história da sua mãe na livraria. Achei ótimo, achei maravilhoso.
Tem esse episódio da livraria. Na minha casa tinha os livros, assim, mas eu não me lembro de ver meus pais lendo, assim, no sofá, folhando um livro. Não tem essa memória, porque imagina, trabalho e tenho 2 filhos também. E minha mãe era enfermeira, e ela dava plantões, muitas horas em pé e tal, então não tinha horário pra chegar em casa, então era um trabalho bem cansativo. Mas eu não lembro, mas acho que eles estimulavam do jeito que dava, assim.
De outras formas.
De outras formas. Gostavam que eu lia e ficavam perguntando sobre o que eu tava lendo. Engraçado, eu comentei esses dias com a Ivna aqui, que uma vez eu fui na biblioteca, né, segunda série aí, e aí um dos livros que eu peguei era de... pra você pegar uma lanterna e fazer sombra na parede, né? Tinha uma grande história aí, cada página, o desenho que ilustrava era pra você fazer com a sombra, né? E aí eu apaguei a luz lá da sala, chamei meus pais e minha irmã, e eu meio que tava lendo pra eles, assim, né, fazendo com a lanterna e tal.
Que bonitinho.
E aí... E era essa coisa mesmo, né, de contar a história, mesmo que não tivesse o principal ali, não fosse essa palavra, né? Fosse, o, no caso, uma sombra. Então, eu lembro que aí eles superestimulavam e achavam legal, assim, né? Imagina, seu filho de 8 anos, falar, ah, vamos ali na sala, eu vou apagar tudo, eu vou fazer uma sombra na parede.
Nossa. Eu, no lugar dos seus pais, eu teria me debulhado em lágrimas. Eu sou bem manteiga derretida. Eu ia ficar, meu Deus, o meu filho é a criança mais linda do mundo.
Então é isso, acho que eles estimulavam de outro jeito, mas não tem memória dos dois lendo, assim.
Sim.
Agora, recentemente, eu fico, não empurrando, mas, ah, tem esse livro aqui, é muito legal e tal. O meu pai, eu fico empurrando livros de não-ficção, assim, que ele, eu sei que é o perfil dele. E aí minha mãe, eu sugeri a Lena Ferrante, ela tá no quarto livro da série napolitana.
Amo.
Tá adorando. É, acho que eu tenho um pouco disso também, de ser um pouco vendedor de livro, assim, de tentar entender o perfil e ficar, ah, mas você já leu? E aí, se eu sei que a pessoa tá lendo, eu fico assim, e aí, como é que tá? Tá gostando? Então, eu sou tão entusiasta, é uma coisa que me faz tão bem que eu fico falando pros outros, assim. Pro meu pai, ele tá lendo uma série da ditadura, do Gaspar, que eu também tô, então eu comprei, ele já leu Escravidão também, só que ele lê muito mais rápido que eu, então eu li o primeiro da ditadura, comprei o segundo, ele leu, e aí eu ainda tô no primeiro, né? Aí eu já comprei o terceiro, emprestei pra ele, porque eu acho o máximo, assim, você indicar o livro pra pessoa, a pessoa gostar, eu acho maravilhoso.
Sim, você já falou isso de ler rápido, assim, eu era uma coisa que eu queria te perguntar, se você lê muito rápido hoje em dia, e se você tem algum hábito específico que você se propõe a fazer, tipo assim, hoje eu vou ler 20 páginas, hoje eu vou ler 30 páginas, ou não, você lê, ah, hoje eu tô afim de ler e vou lendo aqui, não bota metas e tal. Por que que eu pergunto isso? Porque hoje eu sou uma pessoa que lê muito devagar, e aí se eu ficar nessa de, ah, eu vou só ler quantas páginas eu quiser aqui, a hora que eu quiser parar eu paro, eu levo uma eternidade pra ler um livro de 20 páginas. Então assim, tem horas que eu me boto uma meta, falo, não, hoje eu vou sentar aqui pra ler, eu também não boto uma meta absurda, porque eu também não sou idiota de me passar raiva à toa, mas eu falo assim, não, hoje eu vou ler 15 páginas, pelo menos 15 páginas, ou então 20, não, hoje eu tô com mais tempo, vou ler 30, vou ter, aí às vezes eu fico olhando assim, ah, eu tô na página 69, tá, eu vou ler até a 80, então, vamos lá, ou não, eu quero saber de você, você lê muito rápido, você tem essas manias, você não, enfim.
Não, em média eu não leio muito rápido, não, e depende muito do livro, eu sempre gostei de, antes de eu ler, assim, eu ver até onde vai o capítulo, ou se tem uma pausazinha entre os parágrafos em algum tempo.
Ah, sim.
Que eu gosto de parar nessas pausas preparadas, assim, de... Eu sou meio chato com isso, assim.
Aham. Preparado. Eu também faço assim, isso. Eu olho assim, ah, não, esse capítulo vai acabar daqui a 20 páginas. Vai, dá pra eu ler até hoje, vamos nessa.
Exato, exato. Boa. Ou tipo assim, ah, esse capítulo aqui tem 30 páginas. Poxa, eu vou deixar pra ler no sábado, não vou ler hoje. Ou então, tudo bem, eu vou ler, mas eu tô vendo que aqui tem uma... Às vezes aqui tem aqueles asteriscozinhos entre parágrafos, que é tipo um risquinhozinho.
Sei, sei.
Ok, vou ler até aqui.
Nossa, me identifico super.
Eu não gosto de deixar no meio, assim.
Não, quem faz isso com certeza é psicopata. A pessoa para no meio de uma frase, aquelas.
Quem faz isso não tem coração batendo, né?
É, não. Essa pessoa já morreu por dentro.
Não tem apego pela vida, né?
Apego a nada mais.
Apego a nada. Porque até com série eu tenho isso, né? Com outras coisas também de, poxa, essa série aqui... Mas aí já é uma brisa pisciana, né? Mas a gente tá aqui pra isso também.
Total.
Essa série aqui, por exemplo, Breaking Bad. Essa série foi feita ali em 2008, 2013, muito na lógica da televisão, episódio por semana. E aí eu gosto de dar intervalos entre os episódios, entre temporadas, eu gosto de esperar semanas e meses, porque eu penso, poxa, mas é assim que ela foi feita. Hoje em dia, com o Netflix maratonando, eu acho que, beleza, eles já fazem pra você maratonar. Mas eu gosto meio que de seguir o que o livro propõe, assim, de, cara, tem algum motivo aqui pra esse capítulo
acabar aqui.
Acabar aqui e começar ali. Então eu gosto de, antes de ler, eu sempre folheio, assim, vejo que tem pela frente e falo, não, beleza, pode acontecer de eu acabar o capítulo e falar, vamos nessa, deslanchou aqui, ou de falar, não, beleza, amanhã eu continuo, mas meta de número assim, não, é mais assim, pelo tamanho do capítulo e tal.
Boa. Amigo, e deixa eu te perguntar isso de continuidade, não sei o que e tal, fiquei aqui pensando em sequências de livros, né, você mencionou a tetralogia aí da Helena Ferrante, que eu também li recentemente e eu amei, puta que pariu, indico demais, e aí eu queria te perguntar qual foi a sequência mais longa de livros que você já leu.
Eu li Harry Potter, que acho que 7, 8 livros, acho que 7. Li há pouco tempo uma série atual, assim, de um norueguês, mas que aí ele fez uma série de 6 livros. Eu li o quinto agora, então vão ser 6 livros. Mas acho que o mais longo que eu já li de série foi As Aventuras em Série, que eram livros menores, assim, que eu adorava, e quando eu tinha 12, 13 anos, e, sei lá, a série devia ter uns 12 livros, acho que eu li uns 9, 10, assim. Mas era num contexto de, na sexta e na sétima série, as professoras de português fizeram uma coisa genial, assim, que eu agradeço até hoje, que elas faziam biblioteca de sala, com livros maravilhosos, assim, maravilhosos. Ainda mais na 7 sétima série. Uhum. Cada semana elas voltavam no chão da sala, assim, todos os livros. E cada, assim, se tivesse disponível, você pegava, devolvia. Não tinha regra nenhuma. Tinha os quadrinhos do Tintim, tinha...
A Bíblia, zoeira.
Cara, tinha tudo. Tinha Diário da Princesa, tinha Garcia Marques, tinha Hemingway.
Nossa.
Tinha Capitão Cueca, sabe? Tinha todos... O que você pensar tinha. Juro, tinha Capitão Cueca. Capitão Cueca. E aí, por exemplo, na sétima série eu li uns livros, por exemplo, o Crônica de uma Morte Anunciada, do Garcia Marques, que é um super clássico e tal. Eu li nessa época meio que natural, assim. Então, poxa, imagina, você chega na sala e tem um monte de livro, e a professora fala, ah, pega um, e você fica lá folheando. Então foi nessa época. E aí, Desventuras em Série, como tinha vários da série lá, meus amigos e minhas amigas, a gente entrava numa piração de em qual você tá, esse eu já li, e tal, e indicando livros. Então era muito legal. Mas respondendo a pergunta, foi Desventuras em Série, eu acho que foram uns 8 ou 9 livros.
Arrasou.
Mas era curtinho, era em uma semana que lia, era tranquilo.
Ah, sim. Eu nunca li essa série, nunca vi os livros. Só conheço o filme mesmo, né? Os filmes.
É, mas sim, os livros são bem legais, assim. Tem uma coisa... Era pra criança, né, adolescente, só que tem uma coisa super sombria de...
Uhum.
Sombrio para o adolescente, de o autor parar a história e falar com o leitor, né? Ó, eu sugiro que você não leia as próximas páginas, porque, cara, os três órfãos vão pular de um elevador em chão. Então, assim, ele falava com você, ele falava, ó, fecha esse livro.
Uhum.
É, vai ser assustador. Então, poxa, pra quem tem 12 anos, é que vai dizer, nossa, ele tá falando que eu não leio esse livro e né?
Meu Deus, eu sou muito subversivo, vou ler sim.
É, e tipo, quebrando essa quarta parede, né? Meio que falando com o leitor.
Aham, assim. Uhum, chique. Amigo, eu queria te perguntar também, tipo assim, não vou perguntar qual é o seu livro favorito da vida, porque eu acho uma pergunta muito cretina, e eu imagino que também você não vai saber responder um só. Mas eu queria fazer um top 5 aqui, top 5 melhores livros que você já leu na sua vida. Consegue?
Consigo. Até o primeiro pra mim eu tenho na ponta da língua, assim. Tá até aqui comigo, que é o Encontro Marcado, do Fernando Sabino.
Chique.
Que é um autor mineiro, que morreu no começo dos anos 2000 ali.
Fala do que esse livro, não conheço.
É um romance, assim, que tem muita gente que fala que é uma coisa meio autobiográfica do Fernando Sabino, né? Mas é a história de um menino da infância até a vida adulta, e é um livro bem sensível, assim, tem muitas questões sentimentais e tal.
Uhum.
Mas o negócio do Encontro Marcado, que é o nome do livro, é que tem esses amigos, crianças, assim, numa cidadezinha do interior, eu acho, de Minas, que aí eles fazem meio que uma promessa, eles pegam um papelzinho e escrevem assim, ó, daqui a tantos anos, sei lá, daqui a 20 anos, não vou lembrar, a gente vai se encontrar nesse lugar. Tá? Não importa, vai ter que viajar, mas daqui a tantos anos a gente vai sentar nesse lugar quando a gente for adulto, e quem não tiver vai estar preso, sabe? Uma coisa, tem que ir de algum jeito.
Sim.
E aí, então, esse é o Encontro Marcado, e aí fala sobre crescer, né, amadurecer e tal.
Uhum.
E aí o protagonista chama Eduardo Marciano, por algum motivo. E aí eu também tava nessa sexta série, era um dos livros da biblioteca de sala, que eu peguei, assim, por acaso, e pirei com esse livro, pirei, assim, eu ia pra biblioteca ler, e ele tinha muitas palavras que eu não sabia, né? Talvez não era nem tanto pra criança adolescente.
Nossa, eu ia perguntar exatamente isso. Não tá me suando como um livro que uma criança da sexta série leria, amigo.
Pois é. É um livro que, assim, até hoje como adulto, se eu fosse ler pela primeira vez, algumas palavras eu teria que buscar no dicionário.
Sim.
E hoje, beleza, eu tenho um aplicativo, mas na época eu ia pra biblioteca de tarde, assim, ficava tarde no colégio, eu tinha basquete, e aí eu pegava um dicionário gigante, assim, e aí ia procurando as palavras. E isso não me desestimulou, eu aprendendo palavras novas e tal. E aí esse livro eu pirei, eu falei, cara, isso aqui acontece comigo, isso aqui sou eu. Aí tinha essa piração do Eduardo, né?
Uhum.
Aí, nesse livro, eu percebi que, putz, tem alguma coisa aqui que me mexe comigo, que me afeta, que fala comigo, tem alguma coisa, assim, eu não sei o que tá acontecendo, mas tem uma coisa muito, muito importante aqui.
Sim.
Que é muito especial pra mim. Foi nesse livro que eu percebi, opa, tem alguma coisa aqui que eu não, é além de um hobby, entendeu? É além de um passatempo, tem uma coisa mágica aqui que eu ainda não entendi, foi nesse livro. É, até hoje eu não entendi o que é essa coisa mágica. Mágica, né?
Eu ia perguntar justamente isso. O que é essa coisa mágica? Como você traduziria? Mas...
Então, tem esse enigma, assim, né? Esse mistério que, cara, tem alguma coisa em alguma pessoa que falou, vou pegar um pergaminho ou um papiro e eu vou costurar aqui pra conseguir dobrar e ter as páginas. Tem alguma coisa nisso, cara, que por séculos e séculos e séculos e talvez milênios, que funciona muito e meio que não envelhece. É, beleza, tem o Kindle, mas eu nem tenho o Kindle, eu prefiro os livros físicos e tal.
Uhum.
Mas eu não sei o que é, tem alguma coisa que fica, que não fica velha. velho, é pra todo mundo, que é pra qualquer faixa de educação, pode ser um livro pra quem tá aprendendo a ler, inclusive. Tem alguma coisa, eu tava pensando sobre isso muito, pensando, me preparando pro podcast, que alguns escritores já falaram e tal, eu concordo. Eu acho que é uma coisa de você conhecer outros mundos, né, e dar empatia, principalmente.
Uhum.
Um leitor, ele tá lendo sobre um personagem que não é ele, um cenário que não é ele, e acho que você ganha empatia, você conhece o mundo melhor, você se conhece melhor, você se identifica ali. Eu acho que essa mágica tá um pouco nisso. Você pode falar, ah, mas beleza, mas pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma música. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que tem muito espaço pra você preencher na literatura, porque quando você fala assim, ó, um dragão tá no castelo, e aí tem um mago fazendo uma poção. Se tiver num livro, eu vou imaginar um cenário completamente diferente do seu. Completamente. Se a gente reduzir a palavra, assim, planta,
uhum.
E mesmo que eu fosse descrever essa planta, cada um vai imaginar de um jeito, que vai lembrar de coisas da sua infância, ah, porque uma planta que lembra da casa da sua avó lá no Pará, eu vou lembrar de outra coisa. E no filme, na série, vai ser uma planta que o diretor escolheu, né? Então, acho que tem muito espaço e aí acaba sendo uma coisa muito própria, porque o que você projeta são coisas do seu inconsciente, da sua vida, da sua experiência.
Sim.
Então, acho que você acaba se conhecendo muito e é muito rico. Eu acho que essa mágica tá um pouco nisso, assim, de você se identificar consigo mesmo e de ter empatia, de ler sobre coisas de mundo de outras pessoas. É uma coisa meio... aquela expressão em inglês, né, de meio que andar no sapato dos outros, né?
Uhum, sim.
Ler 100% isso. Nem precisa ser um livro muito social, de, por exemplo, sobre o racismo, sobre a pobreza, mas beleza, um livro de entretenimento, cara. Você vai estar na pele de um personagem, sei lá, de outro país, de outro dia, da Idade Média, sabe? Eu acho que é uma coisa muito, muito, muito forte, assim. Tem muito potencial pra desenvolver. Pra todas as pessoas, pra qualquer tema.
Sim. Esse ponto que você falou da gente ir lendo e imaginando, né? Qual a diferença de ler um livro, assistir um filme e tal, não sei o quê. Eu acho que esse é um ponto que me estimula mais na leitura. Mais uma vez, eu sou pisciano, já cansei de falar isso aqui, mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma imaginação muito fértil. Eu sou muito das imagens. Tanto é que eu trabalho com fotografia, design, então é uma coisa que tá muito mesmo no meu cérebro. E quando eu passo pra leitura, se eu analisar todos os livros que eu já li, todos não, né? Mas enfim, a maioria dos livros que eu já li e os livros que eu mais gostei deles justamente porque tinha um espaço muito absurdo pra imaginação, assim. Um dos meus livros favoritos da vida é Siddhartha, de Hermann Hesse.
Adoro, adoro.
Nossa, esse livro é muito chique. Peguei esse livro numa parada de ônibus que tinha aqui em Brasília. Lembra desse projeto que tinha? Não sei se ainda existe isso.
Ainda existe, tem muito estímulo, mas ainda, na Zona Norte, pelo menos, tem umas estantes ainda.
Uma parada literária, não sei como que era o nome que eles davam. Mas enfim, que era basicamente uma estante de livros nas paradas de ônibus que você chegava e você podia pegar um livro e botar outro, enfim. E eu peguei o Siddhartha numa situação como essa, completamente despretensioso. E o Siddhartha é um livro que ele é extremamente descritivo. A pessoa, tem uma planta. Como é essa planta? O cara descreve tudo dessa planta. Cara, eu li uma frase e eu via as coisas... frente, assim. Nossa, me sentia muito lá, sabe? Vendo a história acontecendo na minha frente. E a tetralogia da Helena Ferrante, que eu já mencionei aqui também é muito assim pra mim. Eu lia e, tipo, nossa, eu ia criando todo o cenário de Nápoles ali na minha frente, a charcutaria dos Carratti, porque eu realmente fico assim. Então eu acho que, quando eu penso sobre isso, assim, da leitura, eu acho que tem duas coisas que me movem muito. Uma é fuga. Terminei o meu dia, né? Finalizei aqui meu expediente, desci com o cachorro, já fiz tudo que eu tinha que fazer, e eu já tô cansado da minha própria existência, vou partir pra uma outra existência qualquer. Abro um livro que não tem nada a ver com a minha vida, sabe? E outra coisa é, não a fuga, mas vamos dizer assim, o contrário da fuga. Você lê alguma coisa com a qual você se identifique muito. Então, tipo, você pega um livro pra ler e aquele livro fala muito com você. Então, o livro que eu tô lendo agora, foi a sua irmã que me emprestou, eu tô há meses lendo esse livro, tô lendo muito devagar, que é o A Coragem de Ser Imperfeito. E eu tô num momento da minha vida que aquele livro parece que foi escrito pra mim, entendeu? Pra mim, são as duas coisas que me movem mais a ler, assim. Seja pra eu ler alguma coisa que é muito pra mim, que eu me identifico muito, ou então alguma coisa que me tire de onde eu estou porque eu tô cansado, sei lá.
Total, total. É o que eu senti no Encontro Marcado. Cara, esse personagem sou eu. Eu sinto, eu sentia quando eu li o livro, né?
Sim.
Você com esse livro agora, cara, isso é uma coisa muito, 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 muito especial. E eu acho que todo mundo pode ter isso. A gente só não sabe do que a pessoa gosta, do estilo, né? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo pode ter essa sensação, né? E isso que você falou de ir lendo devagar, sou 100% eu. Essa série do Carl, do norueguês, chama Minha Luta, que é bem autobiográfico. Bom, eu já sabia que era uma série, eu devorei. Eu gostei tanto dos livros, desde o primeiro, que eu falei assim, cara, eu leria o segundo agora. Só que aí eu enrolo pra comprar, porque eu penso, nossa, mas aí tá chegando ao fim da série. Então, entre um e outro, eu boto intervalos de meses, de anos. É, eu li esse agora, o penúltimo, na praia. Inclusive, ler na praia é uma das melhores coisas que existem. Cara, o sexto e último, eu me saboto pra esquecer, porque eu quero que dure a série, entendeu? Pra sempre. É, então, isso é muito real, de você... Ah, nossa, eu vou ler duas páginas, porque, nossa, tá muito bom. Isso é uma coisa muito legal, uma relação muito válida. É, eu tô com um conto marcado aqui, eu queria ler...
Ah, que chique.
É, eu queria ler só a abertura dele, pra mostrar o clima, que é essa coisa da infância, né, do Eduardo.
Sim.
É assim... A casa tinha 3 quartos, 2 salas, banheiro, copa, cozinha, quarto de empregada, porão, varanda e quintal. O que significava o quintal para Eduardo? Significava chão remexido com pauzinho, caco de vidro desenterrado. De onde teria vindo? Minhoca partida em 2, ainda mexendo, a existência sempre possível de um tesouro, poças d'água barrenta na época da chuva, barquinho de papel, uma formiga dentro, a fila de formigas que ele seguia para ver aonde elas iam, e uma formigueira. Um pé de manga sapatinho, pé de manga coração de boi, fruta de conde, goiaba, gabiroba, galinheiro. A galinha branca era sua, atendia pelo nome. Eduarda. Esse é o comecinho do livro.
Nossa, amigo, eu imaginei total a casa da minha avó, lá em Santarém. Total.
Mas, então, isso é maravilhoso, porque eu imaginei a casa da minha avó do interior de São Paulo.
Aham.
Uhum. Eu imagino a sombra do pé de manga e tal. Então, você se transporta pra um lugar muito seu, né? Muito íntimo.
Sim. E, na verdade, do jeito que o autor descreveu aí, ele não descreveu perfeitamente a casa da minha avó. Eu imaginei a casa da minha avó e fui fazendo alterações, tipo, o porão. Ah, não tinha porão, mas aí, se tivesse um porão, ele ficaria bem aqui. Total, imaginei a casa da minha avó. Amigo, agora vamos voltar pro top 5, que até agora você não terminou. Você falou só o primeiro. Quais são os outros 4?
O primeiro é esse, Encontro Marcado. Eu vou fazer os outros sem ordem.
Sim.
Tem um que chama Cartas a um Jovem Poeta.
É de uma série, né? Eu já li o Cartas para um Atleta, na minha fase atleta.
Pois é, então, eu acho que esse livro é super antigo. Chama Rilke. Ele é tcheco, mas ele escreveu em alemão. É um poeta super famoso do século 19 e 20. E aí, a partir disso, criaram várias coisas. Cartas a um Jovem Estudante, Atleta e tal, tal, tal. Pois é, aí esse foi o livro que eu lembro, assim, meio que... Eu tava no terceiro ano, eu acho, dando vestibular. E eu lembro de ter comprado, assim, me chamou a atenção e eu comprei. E me tocou totalmente, porque ele, né, são cartas que ele mandou pra um poeta, que também era poeta, ele fica meio que dando dicas e tal. E aí ele fala muito sobre leitura e sobre escrever também. Eu separei uma parte para ler, que fala justamente sobre a leitura, sobre essa mágica, né? Eu vou ler aqui. O mundo se abrirá para o Senhor, a felicidade, a riqueza, a grandeza inconcebível de um mundo. Viva por algum tempo nesses livros, aprenda com eles o que lhe parecer digno de aprendizado. Mas, sobretudo, os ame. Esse amor lhe será retribuído milhares e milhares de vezes, de modo que, seja qual for o rumo tomado pela sua vida, tenho certeza de que ele percorrerá o tecido de seu ser como um dos fios mais importantes entre todos os fios que compõem a trama de suas experiências, decepções e alegrias. É num tom meio épico, assim, meio... Mas me toca muito isso. É, quer dizer, é um poeta, já era famoso, falando pro estudante, olha, leia, porque tem esse mundo, né, pra você percorrer.
Sim.
É, então esse é um livro, faltam 3. Eu vou colocar o Apanhador no Campo de Centeio.
Clássico.
Que é um clássico também, né, muito famoso, e aí que eu gosto muito. Tem muita gente hoje que fala, ah, mas é um livro meio datado, etc, etc.
Uhum.
Mas eu tenho um carinho por ele, gosto muito. E aí tem uma história assim, que eu, no colégio, eu fiquei em segundo lugar em uma competição de redação, e aí o presente era um vale compras na...
Leitura.
Finada FENAC.
Ah, sim, FENAC.
Era FENAC na época, que nem existe mais, pelo menos em Brasília. E aí eu tinha um dinheiro legal lá, né, isso em 2010.
Uhum.
Outras economias, outros tempos.
Nossa, nem me fala.
E aí eu lembro que eu comprei esse livro, comprei um mini dicionário de sinônimos, e aí eu comprei um telefone lá pra casa, um telefone sem fio, e deu pra comprar tudo.
Ha ha ha! Do nada o telefone.
Tudo nada. Tava muito antigo e tal, eu comprei. E eu entrei na UNB e falei, putz, eu acho que essa é a hora. Uma nova fase, vamos ver aqui, vou começar a ler. E é um livro, pelo menos essa edição que eu tenho, tem um título, o autor, na capa. As duas orelhas estão em branco, não tem nada.
Nossa, mistérios.
Então, cara, você não sabe quem é esse autor, você não sabe nada, você não sabe a sinopse. É um livro que se passa no espaço sideral, um livro que se passa em Pirinópolis, você não sabe nada. Então, falei, vamos nessa, né? Comecei a ler e aí me identifiquei muito. É um livro muito sensível também, que eu achei, né? E é um menino adolescente, na primeira pessoa o livro, ele vai contando, assim, a vida dele. E aí tem uma história meio trágica no meio e tal. Eu posso ler rapidinho aqui a abertura dele, que acho que já me pegou muito desde o começo, assim.
Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse, e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, pra dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia, e além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que eu estou dizendo, mas são sensíveis pra burro, e afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Só vou contar esse negócio de doido que me aconteceu no último Natal, pouco antes de sofrer um esgotamento e de me mandarem pra aqui, onde eu estou me recuperando. Esse é o começo do livro.
Sim, e você lendo ele, a minha memória de mosquito foi ativada. E eu tô tipo assim, eu já li esse livro? Você me emprestou esse livro, amigo? E eu li ele todo e te devolvi? Porque você leu, pra mim, é totalmente familiar. Aí tem uma história de um professor junto, não tem?
Tem, faz muito tempo que eu li, mas tem. Eu tenho quase certeza que eu te emprestei.
E eu não tava lembrando.
Eu acho que eu já te emprestei, ele é tão especial pra mim que eu sempre tento emprestar. Tenho quase certeza que sim, amigo. Eu acho que foi, talvez, no começo da pandemia, não lembro.
Sim, não, eu já li esse livro, sim.
Ele nem é muito grande, não, mas ele é muito bom, assim, me marcou muito.
Tá, então a gente já tem três ou esse foi o quarto?
Já temos três, esse é o terceiro. Tem um livro que chama Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas.
Que?
Parece um livro maluco.
O título não parece fazer muito sentido.
É, você nunca pegaria na estante, tem nada. Mas eu li porque ele tava numa lista de indicação que o Renato Russo, que é um dos meus ídolos, ele fez uma vez uma lista de leitura e tal, e tem milhões de coisas ali. Um dos meus objetivos é ler esses livros, né? E aí, meio que pra entender as referências dele e tal. E aí tem esse livro. E esse livro, ele foi uma grande coisa nos Estados Unidos. Marcou uma geração e tal, dos anos 80. E foi o melhor livro da década e tal. Mas no Brasil não chegou muito. E aí, basicamente, é um pai com um filho andando de motocicleta pelos Estados Unidos. E eles vão contando histórias e tal, e a relação entre eles. E aí, ele, né, tem essa coisa que a motocicleta é a gente mesmo. No sentido de a gente se conhecer. Porque ele também é um mecânico, né, no livro. Então é um livro muito de contar histórias. E aí eu tava na UNB, e aí na biblioteca tinha esse livro. Uma edição muito, muito antiga. E eu aluguei, e eu lia na biblioteca, assim, sempre que eu tinha um tempo, depois de comer no restaurante universitário.
Ah, saudades.
Então tinha essa coisa do ambiente pra mim também, né? De ler naquele local e tal. Depois que eu li, adorei, devorei, e aí depois comprei num sebo pra eu ter aqui em casa e pra emprestar pros outros e tal. Então esse é outro livro, Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, desse cara que chama Robert M. Persig, que é um americano que morreu recentemente, em 2017.
Já quero, já me empresta.
Ele é muito, de novo, um livro muito sensível. Tem uma parte do livro, eu li isso há mais de 10 anos, né? Que é ele com o filho dele escalando uma montanha, nessa viagem deles pelo país e tal. Tem uma parte que o filho dele pergunta, assim, é uma criança, assim, né? Pergunta assim, pai, o que você quer que eu seja quando eu crescer?
Nossa.
De profissão. E aí ele parou pra pensar, ele falou assim, honesto. Só isso.
Sim, boa.
Cara, quando eu li isso, sabe quando sua cabeça explode, você fala, nossa, que coisa, né? Você fala, nossa. Então eu me lembro dessa parte até hoje, assim.
Começa que é uma pergunta que a gente não costuma ouvir nessa ordem, né?
Exato.
Geralmente o pai pergunta ao filho o que ele quer ser quando crescer. E aí o filho perguntou ao pai.
E ele vem com essa resposta. Eu vou te emprestar, você vai gostar muito.
Quero.
Porque ele tem uns certos ensaios, umas divagações, assim, muito legais, de filosofia e tal. Esse autor, ele foi um super PhD de filosofia nos Estados Unidos e tal. Então, ele fala sobre muitas coisas. Cara, esse livro é uma viagem, assim. E aí tem uma coisa desse livro que, por causa desse livro, nos anos 80, se eu não me engano, uma geração, assim, nos Estados Unidos, teve essa coisa de valorizar e romantizar muito a moto, ter uma moto. Então, meio que inflou essa geração a ter uma moto, essa coisa da liberdade, de você andar por aí, né, pelas estradas. Então, esse livro fez parte disso tudo, assim.
Saquei.
Que acho que você vai gostar muito. E o quinto livro, eu vou colocar... Pode ser seis aqueles, né?
Não, tem que ser cinco. Vou ser cruel.
Eu vou colocar o Diário de Anne Frank.
Aham, sim. Famoso também.
Que também... Eu só fui ler adulto. Tinha na biblioteca dessa minha sala nessa série, mas eu li outras coisas. E aí eu fui ler adulto e... Inclusive, eu fui ler quando eu tava na Holanda, ou com essa pandemia. E é uma viagem, né? Você lê um livro que se passa no local, sua cabeça explode também. E aí eu li, eu já tinha 26 anos. E foi muito, muito, muito impressionante, assim. Né? De ser uma menina escrevendo e por toda a história e tal. De novo, muito sensível. Eu acho que tô meio repetitivo, mas livros sensíveis me tocam, assim. Então, acho que esse seria o quinto. E é um livro muito honesto também, é muito... tem uma pureza muito grande, né? Porque é uma criança escrevendo, né? Uma criança com medo de ser morta pelos nazistas mas, ao mesmo tempo, mantendo uma leveza, mantendo uma poesia dela. Você vê que ela gostaria de ser escritora, provavelmente, se ela estivesse viva, ela seria uma baita escritora, uma baita jornalista. E você vê as emoções dela ali, né? De amor, de ódio, de ciúmes... Principalmente de uma certa coragem, né? Uma grande coragem, na verdade. De viver a vida. Então, esses seriam cinco, assim, super especiais que eu levaria mesmo pra onde eu pudesse, pra reler. Acho essenciais pra mim, né? Pra quem eu sou.
Já quero ler os cinco. Quer dizer, os quatro, porque um deles eu já li e eu só percebi quando vai pra mim. Amigo, arrasou. Deixa eu te perguntar outra coisa agora. Top 5 piores livros. Você odeia livros? Existe essa possibilidade pra você? Ou você é aquela pessoa que termina de ler o livro e fala, não é que ele seja ruim, é eu que li errado.
Nada a ver.
Vou passar um pano, não é que ele é ruim, eu que não entendi. Foi escrito em outra época, sei lá. Tem algum livro que você lembre de terminar e falar assim, puta que pariu, que livro ruim. Ou então nem terminou porque era tão ruim.
Cara, eu tenho uma dificuldade em falar assim, nossa, livro horrível. Porque eu sou meio poriana nesse sentido de que, o livro tem sempre a ensinar pra gente, blá, blá. Mas, tendo dito isso... tem livros muito difíceis, assim, que, né, é muito, muito difícil eu não terminar um livro.
Uhum.
Vou até o fim na raça, assim. Mas tem um livro que é o Ulisses, do James Joyce, que ele é um super clássico. E todas as listas que você for ver de literatura, né, ocidental. E, cara, ele vai estar entre os cinco e tal. Eu falei, eu tenho que ler esse livro, eu preciso ler, tem alguma coisa nele, né? E aí, ele é um livro, cara, do começo do século XX, mas ele revolucionou tudo. Em cada capítulo é um tipo de escrita e tem um pensamento de... É um fluxo de consciência que hoje é super comum, mas de eu tô aqui falando com você do podcast, aí eu olhei pra minha planta, e aí a história se fecha completamente. E é um livro de, sei lá, 800 páginas, é muito grande, é um tijolo, assim.
Caraca.
E aí, cara, era muito custoso pra mim, eu tava na universidade ainda. E eu na raça, e eu falei, cara, não é pra mim, não tá rolando.
Chega, não sou obrigada.
Não dá. E aí tinha capítulos que a narrativa era muito diferente, né? Pra você ver a viagem. Cada capítulo, no começo do livro tem um quadro. Cada capítulo tem... Ele relaciona um órgão do corpo a um estado de... É uma loucura. Então, cada capítulo é num ritmo mesmo. Parece um escritor diferente.
Nossa, que brisa.
Então, tem capítulo que meio que o objetivo dele é ser muito maçante, muito chato mesmo. Então, eu falei, cara, sorry, desculpa academia, mas assim, eu sei que é clássico, mas, cara, hoje não, sabe?
Não rolou. Mas você leria de novo? Você pegaria de novo pra ler?
Olha, eu leria, mas assim, tá muito no fim da minha fila. Tem muita coisa que eu quero ler. Mas um dia eu ainda quero ler e falar, beleza, consegui ler e tal. Mas é isso, né? São 800 páginas. Mas se fosse um livro normal de até, sei lá, 400 páginas, eu acabaria na raça, assim. Não, eu vou até o fim. Então, acho que esse foi um livro muito difícil, assim. Ulisses, que é muito árido, a palavra é essa. São referências muito cultas. O narrador começa a citar umas coisas em latim e você fica assim, o que tá acontecendo, gente?
Nossa, amigo.
Sabe? E aí tem uma galera da academia, assim, professores e tal, que leem um livro com um livro de apoio, porque tem as referências. É um rolê, um grande rolê, que pra mim nem é mais literatura direito isso, porque, poxa, se eu tenho que ler ele com manual de instruções, sorry, mas assim, não tô disposto, sabe? Eu só quero ler um livro.
Sim.
Não quero, né, aprender sobre um tratado da cultura ocidental, sei lá. Então eu diria esse, assim, que eu tive muita dificuldade, não terminei de tão grande. Sei lá, acho que eu li umas 600 páginas.
Amigo, e mas já tava outros, mais assim, pra lá do que pra cá, então você já tinha passado da metade. Mas do jeito que você tá falando, devia ser tão ruim.
Cara, não tava tão difícil, porque eu me empenhava mesmo, assim, e aí, assim, eu ficava 2 meses sem ler, voltar, então tava, não tava rolando, tava, não era vibe, não era fase.
Sim.
Então eu citaria esse, que, nossa, foi muito difícil pra mim. É difícil achar um livro, assim, que eu acho ruim e tal, porque eu meio que, eu dou uma pesquisada antes sobre o livro, sobre o autor, eu vejo assim, eu não chego num livro assim, ah, achei no meio da rua e vou começar a ler. Geralmente alguém me indicou, ou tá sendo muito comentado, é de um filme, é de uma série, é de um setor que eu gosto, então é meio que difícil errar, assim. Eu posso até não gostar, mas achar ruim, não vou achar, assim.
Eu lembro de um livro que me marcou muito na época do ensino médio, que eu mencionei aí essa coisa do ler pro vestibular, não sei o que e tal. E aí tinha esse livro que era obrigatório naquele ano, que eu comecei a ler e eu não só não consegui terminar, como eu sentia raiva enquanto eu lia. Porque eu lia e falava, caralho, tá muito ruim esse livro. Ele se chama Dias e Dias, uma autora que se chama Ana Miranda.
Cara, eu tenho quase certeza que eu já li.
Você deve ter lido nessa época de ensino médio, prova, talvez, não sei.
Devo ter lido. De paz, né? Devo ter lido. Mas não lembro nada desse livro. Mas não me marcou negativamente, não.
Amigo, eu também não lembro sobre o que se tratava, confesso. Não lembro. Mas eu lembro desse sentimento, assim, de ler. E a cada parágrafo que eu lia, eu ficava tipo, que ódio que eu tô dessa mulher. Porque não tá me levando a lugar nenhum, tá muito lento. Sei lá, eu confesso que eu não lembro muito bem o motivo pelo qual eu odiei esse livro, mas eu nunca terminei. E até hoje eu lembro que foi o livro que mais me marcou negativamente, assim. E um dos que me marcou mais positivamente, eu tô até aqui olhando nos livros que tem aqui na minha frente, eu acho que foi O Sol é para Todos, que é um livro muito legal, tem uma continuação que não é tão legal quanto a primeira, mas é bem legal também.
Uhum.
E aí, você tava falando desse livro aí, que você não foi até o final, me lembrou de um livro que... Foi você que me deu, amigo? Angústia, do Graciliano Ramos? Foi, né?
Foi, de aniversário.
Sim, você me deu de presente, sim. E é um livro que, assim, maravilhoso. É muito bom, só que ele é bem difícil também, porque o próprio nome já diz, Angústia. E como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa muito visual. Então, assim, tem coisa que ele descreve no livro que eu fico assim, puta que pariu. Gerava uma imagem no meu cérebro que me causava uma aflição, uma angústia, clichêzão. Mas, assim, eu demorei um pouco pra ler, com sentimentos conflitantes, não de que tivesse ruim a leitura, mas que tivesse me causando sentimento de, meu Deus, de repulsa, assim, sabe? E ao mesmo tempo que é uma história muito bem escrita e muito instigante, assim, vai te levando, sabe? Você lê e fica, caraca, o que que acontece agora? Odiei saber que isso aconteceu agora, porque a imagem é horrível, mas eu quero muito saber o que acontece em seguida e tal. E acho que é um dos livros meus preferidos da vida, assim. Eu acho que eu nem conseguiria fazer um top 5, sei lá, vamos botar esses aí já, O Sol é para Todos, já perdi, Angústia, de Graciliano Ramos, Siddhartha, de Hermann Hesse, que eu já falei, acho que Quarto de Despejo, que esse também foi você que me emprestou, eu sei.
Foi.
Muito bom, puta que pariu.
Fortíssimo.
Fortíssimo, mais uma vez, imagens na minha cabeça, assim, que bizarro, bizarro, bizarro. E aí, também, acho que, não sei se eu falaria a tetralogia da Helena Ferrante, que realmente já mencionei aqui outras vezes no episódio, mas eu realmente adorei, só que eu vou trocar por outro da Helena Ferrante, que também, que também foi você que me emprestou. Na verdade, é da Ivna, né? Ou era seu mesmo? Que era o...
O Dia de Abandono?
Isso, Dia de Abandono.
Não, ela me deu de presente.
Isso, eu sabia que ela tinha alguma coisa a ver com isso.
Eu adoro esse também. Mais do que a da série. E super visual, né?
Super. Nossa, super visual. E como eu li ele depois de ler a tetralogia da Amiga Genial, eu já tinha meio que uma imagem na minha cabeça. Porque se passa no mesmo país, tem coisas um pouco semelhantes e tal. Então, pra mim, é como se fosse um spin-off, sabe? Dos 4 livros. E eu acabei de perceber que eu tenho mais livros que eu não li do que livros que eu li aqui na minha estante. Isso tá me fazendo me sentir meio mal. Talvez eu tenha uma crise e comece a ler todos de uma vez. Mas enfim.
Eu acho que isso é ótimo, na verdade. Ah, quero ler alguma coisa. Tem várias opções.
Sim.
Acho legal, assim.
Ultimamente eu tenho feito uma coisa que é assim. Eu pego um livro específico pra uma situação específica. Então, por exemplo, vou precisar produzir alguma coisa ou escrever alguma coisa, tô pesquisando aqui sobre racismo, aí eu pego um livro sobre essa temática, folheio, ver se eu acho alguma coisa, e aí eu dou uma lida um pouco maior, né, só no trecho, né, ao invés de pegar o livro todo pra ler, desde o início até o final.
Uma consulta.
É, assim, uma consulta, exatamente. Isso é uma coisa que meses atrás e anos atrás, sei lá, as minhas noias e toques me impediriam de fazer total. Tipo, aí é uma coisa que já dá mais vontade de ler o livro ou menos vontade de ler o livro. Então, tipo, folheei o livro, achei uma parada muito interessante. Falei, nossa, preciso ler esse livro todo depois, hein? Deixa eu pegar aqui ele pra ler com mais calma, outra hora e tal. Ou então, tipo, li uma parada e falei, nossa, ruim, né? Isso aqui que tá escrito. Acho que eu não vou nem ler o livro todo.
Sim, eu acho... Eu faço isso em livraria, quando eu tenho tempo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, não sei, no fim de semana ou em alguma folga, é ir pra uma livraria sem ter compromisso, assim, ou hora de sair.
Sim.
Que aí, o que eu gosto de fazer? A Ivna, por exemplo, nunca faria isso. É, várias pessoas também, mas eu vou, sei lá, vou circulando, vou pegando uns livros, sei lá, pego uns 5, 6 livros, sento numa poltrona,
uhum,
e começo a folhear, empilho assim, começo a folhear. Livros de qualquer tipo, de psicologia, de romance. É, e o Dia de Abandono da Helena Ferrante, eu conheci quando eu tava numa livraria do Rio, também de férias, sozinho lá. E aí eu peguei esse livro, falei, nossa, Ferrante, é dessa... Eu não conhecia, né, a escrita dela. E aí comecei a ler o livro, cara, eu li umas 40 páginas, assim, de uma vez, e eu fiquei assustadíssimo com aquilo, eu falei, nossa, mas...
Sim.
E, assim, a intenção era folhear, e eu não conseguia parar, não conseguia. E aí tem muita gente que fala, poxa, mas você vai ler 40 páginas e depois não vai ler mais? Cara, pra mim tudo bem, porque naquele momento foi ótimo, sabe? Não tenho essa obrigação. Só vou ler a primeira frase, se eu vou ler tudo. Eu acho que,
uhum,
a experiência da leitura também é isso. Também é você folhear um livro legal, você, poxa, ler uma frase legal ali, um parágrafo legal. E pra ser uma coisa muito livre, assim, pra mim, né? A leitura não pode ter essa obrigação. Então, de vez em quando, vou nessas livrarias e já tem livro que eu li 30, 50 páginas e fecho tranquilamente, ó, valeu, acho que um dia eu vou te comprar e vou terminar e um dia a gente se reencontra, sabe? Tá? Foi um ótimo momento aqui. E essa coisa do ambiente, desse ritual, que eu gosto de todo livro que eu pego, eu gosto de cheirar o livro e o lugar onde você tá, de você ir pra um café domingo ali sozinho ou com uma pessoa que também vai ler e você pedir um café e ler o seu livro. Cara, isso pra mim é perfeito. Eu tava de férias agora, li um livro de férias. E aí, quando você tá viajando e lê um livro, o livro, ele se mistura nas lembranças da viagem. Quando eu li Siddhartha, que é o livro que você falou.
Sim.
Foi lá na viagem do Enes de 2013, em Porto Alegre. Que, assim, a gente tava se conhecendo, né? Eu e você. Sim, e aí, eu tava, sim, com esse livro. E eu lembro que você falou, nossa, esse livro é muito bom. E aí, eu já li o livro com essa coisa na cabeça. Nossa, o Marcos gostou e tal. E aí, me disse muita coisa, né, da fase que eu tava naquela viagem e tal. Então, tem isso do ambiente, do ritual, muito pra além da história, né? Poxa, você pegar um livro, ir pra um campinho de grama, um parque, uma sombra e ler, cara, eu acho isso genial. Ler no avião, eu adoro ler no avião. Tem livros que eu gosto de começar a ler no avião, aí já entra as loucuras, né? Mas eu adoro ler no avião, porque você consegue mergulhar ali, quando você chega, você tá em outra cidade já.
Sim.
Então, toda atividade, né? Não é só a leitura, mas, poxa, o ambiente que você tá, sabe? É muito mais do que ler, é muito mais do que a história, né? É um momento de, vamos lá, um momento de autocuidado também, né? Pelo menos é o que eu percebo.
Uhum.
E eu já percebi também em momentos difíceis, assim, de ansiedade, que naturalmente eu fui ler, eu percebi que era uma coisa em que eu conseguia focar e conseguia deixar aquilo passar, assim, sabe? Então, até nisso me fez bem é uma atividade que eu consigo me concentrar ali e deixa as outras coisas, né, fluírem mesmo. Então, até pra isso é especial pra mim. Então, eu tento sempre fazer uma coisa além de só a história. Por isso que eu, né, tento levar sempre livro em viagem. Eu não, meio que não consigo viajar sem levar alguma coisa, porque me dá uma certa agonia. Tipo, nossa, eu poderia estar lendo uma história muito legal agora e não estou, assim.
Nossa, amigo, esse negócio de levar livro em viagem, volta e meia eu levo e eu só levo o livro pra passear mesmo. Não abro uma página.
Eu também, super.
Sério? Nossa, já ia dizer o contrário.
Muitas vezes, sabe por quê? Porque às vezes eu levo mais de um, porque eu fico nessa coisa, ah, mas e se eu acabar? Eu nunca vou acabar um livro na viagem, né? Mas eu levo, e assim, ah, levei um ou dois. E aí, sei lá, no aeroporto, eu comprei uma revista, ou eu peguei um livro emprestado de alguém, no caso de toda a minha família lá, e achei um mais legal e beleza. Os que eu trouxe só passearam mesmo. Super acontece. Eu acho que a gente, no mundo ideal, a gente tinha que ter um livro na mochila, assim, pra onde a gente vai pro trabalho. Por isso que é legal você, se você conseguir ler mais de um livro ao mesmo tempo, você se permite fazer isso. Cara, eu deixar o livro na mochila aqui.
Sim.
Porque essa mochila aqui eu levo pro trabalho. E, poxa, eu tô esperando o ônibus, tô na fila de um banco, na fila do mercado, sei lá. Você tira o livro e lê. E acho que uma coisa que pode facilitar pra quem não tem um ritmo de leitura e tal, é assim, cara, em vez de você sentar e ler 50 páginas, cara, leia 5 páginas por dia, que já vai ser ótimo. E, não sei, em 2 meses você vai, de vez em quando você lê, você vai acabar o livro. Então, assim, não precisa botar uma meta muito grande. Eu prefiro ir lendo devagarzinho e saboreando, absorvendo o livro, do que ler muito, assim. E aí fica mais acessível. Você pode ler 10 minutos antes de dormir, você vai até dormir melhor. Eu acho que tem isso de você levar livro para todos os lugares e ler aos poucos, como pílulas, assim. Eu acho super bom. Eu lembro que eu tava lendo o livro O Menino de Pijama Listrado, né? Que é super famoso, tem um filme e tal. Super dramático também. E eu lembro que eu já fazia uma coisa muito chata num banco uma vez, com burocracia e uma filona. E eu lembro que eu tava lendo esse livro lá, lembro até hoje. Eu tava lendo lá e continuei debaixo de um bloco ali perto. Então, sei lá, quantas horas. Não vou nem falar de celular, de Instagram e tal, mas quantas horas a gente fica vendo série ou vendo filme? Poxa, será que não tem 15 minutos pra você ler? Eu não tô dizendo que é melhor ou pior, não. Só tô falando que, assim, tem tempo.
Sim.
Basta uma organização. E basta você encontrar um livro que fala com você. Pode ser um romance policial, que eu adoro. Pode ser um thriller. Pode ser um romance histórico. Cara, vai ter um livro, eu tenho certeza. Vai ter um livro pra todo mundo, assim. Todo mundo tem um livro. E quando você acha esse universo, você vai. Um autor vai levando a outro. Amigos vão te indicando. E aí vai da sua fase também, né? Meus livros favoritos, né? Dos 5 aqui, 4, eu falei 4 homens, né? Brancos e ricos e tal.
Opa!
Porque, bom, eu li na infância e adolescência. E agora, né? Com mais consciência, você fala, poxa, mas eu tenho que ler mulheres. Eu tenho que ler os brasileiros. Eu tenho que ler as brasileiras. Então, agora eu tô nesse movimento de tentar ler mais brasileiros, brasileiras, principalmente.
Boa.
Li um livro ótimo da Ana Maria Machado, que é uma autora que a gente pensa que é muito de literatura infantil. Eu li muito literatura infantil dela, antes de dormir.
Uh-huh.
Maravilhoso. Só que é uma das autoras mais premiadas que existem, né, no Brasil. Eu li um romance dela belíssimo, que chama Audácia daquela Mulher, um livro do, se não me engano, ano 2000. E tem umas coisas ali, umas discussões de, até de feminismo, assim, que são muito atuais, né, 20 anos depois. Então, eu tô nesse movimento de, né, do Quarto de Despejo, inclusive. Tô lendo um livro de uma série, de um best-seller de um norueguês. Poxa, maravilha. Fala muito comigo. Da Margaret Atwood, do conto da Aya, né? Canadense, eu quero ler tudo que existe dela. Mas e aí? E os escritores que viveram aqui, que vivem aqui? Das mulheres, principalmente, né? Então, eu tô nesse movimento de ler outras coisas e sair da bolha mesmo, né?
Ai, amigo, total.
Senão a gente fica sempre lendo sempre os mesmos e assim, eu nunca tive uma experiência ruim de ler uma autora que eu nunca tinha lido e falar, ah, não vale a pena. É só sempre, por que eu não li isso antes? A Carolina de Jesus, quero ler tudo que existe dela. Beleza, eu só tive essa percepção muito, muito tempo depois, né? O ideal seria, desde sempre, já valorizar. Mas, como você fala, cada um tem sua jornada, né? Espero recuperar o tempo perdido, assim. Mas é isso, tem livro pra tudo, tem livro de todos os jeitos.
Sim, ai, amigo, total. Várias dessas dicas que você deu aí de leitura e tal, com certeza eu já peguei aqui pra mim. Mas tá, vamos chegando aqui então ao final desse episódio, pra finalizar uma última pergunta. Amigo, já mencionei que você é jornalista, que você escreve muito bem, imagino que você gosta de escrever e tal. Você tinha um blog recentemente, não sei se você ainda tá tocando ele, mas eu queria saber se você tem vontade de escrever um livro.
Ah, meu maior sonho, assim, da vida, escrever um livro e tal. Ser escritor. Na verdade, eu ainda tenho esse blog, mas ele tá muito atualizado.
Uhum.
Porque tá bem picado no trabalho e tal. Mas, e aí, de novo, eu tenho umas fases de escrever muito nesse blog. Já escrevi outras coisas também, pra mim, e poesias e tal, blá. Mas sim, meu maior sonho é escrever. Talvez por isso que eu tente ler tanto, assim, meio que pra me tornar um leitor melhor, assim. Mas super, super. Fico bolando histórias sem querer, assim. Bolando tramas, anotando coisa no celular, inconscientemente, assim.
Arrasou. arrasou. Então, quando você lançar o seu primeiro livro, eu seria a primeira pessoa a comprar.
Um sonho. Pra querer, acho que retribuir, né? Ou tentar causar isso em outra pessoa, de alguém se identificar, de mudar alguma coisa. Acho que os livros mudam, né? O modo como a gente vê o mundo, a gente se torna mais empático, né? Mais vê outras realidades. O leitor é um pouco menos só, assim, né? Então, eu queria, né? Um dia escrever algo que, né? Que faça sentido e que, pelo menos, uma pessoa se identifique, assim. É, deve ser uma sensação maravilhosa de alguém falar, cara, aquilo que você escreveu me tocou e fez sentido pra mim. Acho que é uma das grandes coisas, né? Plantar uma árvore, ler um livro, essas coisas. Ler um livro. Mas pra mim, realmente, é um sonho, assim. E cada vez que eu leio, eu acho que eu me aproximo mais, assim, né? Fico em contato com a literatura. É um jeito de estar pertinho, assim, né? De sentir que isso ainda é possível de algum jeito, assim.
Sim. Ai, amigo, você é um fofo, eu te amo.
Eu te amo, amigo.
Então tá. Amigo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pelo papo, obrigado pelo seu tempo. Eu amei demais esse papinho. Espero que você tenha gostado também. Espero que o povo que tenha ouvido aí tenha anotado as dicas de livros, tá bom? Falamos aqui de um monte de coisa que a gente já leu, que a gente gostou, que a gente não gostou, enfim. E eu quero que você aí, meu ouvinte querido do Mais Dois Cafés, vá lá no Instagram, @maisdoiscafés, e comente no post desse episódio. Já li esse livro, odiei. Ou então, putz, comprei esse livro e ainda não li. Então vai lá, que eu quero saber quais são os seus livros preferidos e tudo bom. Amigo, muito obrigado mais uma vez.
Super obrigado, assim. Foi muito legal também pensar sobre isso, né? Que é uma coisa que a gente faz meio automático. Mas acho que a gente tentou chegar um pouquinho mais perto do que essa mágica, né? Do livro, que um dia a gente ainda vai descobrir que a gente, pelo menos eu não me vejo sem ler, assim, por muito tempo. E espero que todo mundo tenha essa experiência um dia, assim, de realmente ficar impactado por um livro. E, poxa, foi ótimo, amigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de dar umas viajadas bem de pisciano aqui, bem como a gente gosta.
Ah, eu amo. É sobre isso.
Obrigado, de verdade. Foi muito bom pra mim. Espero que as pessoas gostem também de ouvir.
Com certeza vão gostar. E quem não gostar é arrombado.
E compartilhem também o que estão lendo e indiquem livros pra outras pessoas.
Amei.
E a gente faça essa roda girar também.
Sim, brilhou. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.
Tchau, gente. Um beijo.